Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário retoma a discussão de propostas polêmicas esta semana.
Veto integral à criação de municípios surpreende base do governo.
Deputados cobram investimentos em infraestrutura na Amazônia.
A Comissão de Integração Nacional recebeu o relatório sobre a aviação civil no Brasil. Plínio Valério, do PSDB, constatou que a situação na Amazônia é caótica e, segundo ele, a região está fora dos planos nacionais de incentivo ao setor. Ele sugeriu a reativação de unidades regionais da ANAC para melhorar o atendimento local.
Para Silas Câmara, do PSD, os serviços de comunicação ainda representam um desafio na Amazônia. Ele afirmou que a licitação da Anatel, que estabelece regras para a telefonia celular, não atende os municípios do Amazonas.
Economia.
A Petrobras iniciou as operações do campo de Papa-Terra na bacia de Campos por meio da plataforma P63. Paulo Feijó, do PR Fluminense, cumprimentou a estatal pelo projeto que, segundo ele, vai processar 140 mil barris de petróleo e 1 milhão de metros cúbicos de gás por dia.
O IBGE anunciou que as vendas do comércio cresceram pelo 7º mês consecutivo. Ao classificar os dados como positivos, Geraldo Simões, do PT Baiano, destacou que no período o setor cresceu 4,8% e as receitas relativas às vendas aumentaram 12%.
A redução da fiscalização em ano pré-eleitoral preocupa Edinho Bez, do PMDB catarinense. Segundo o deputado, a Controladoria Geral da União, que já chegou a analisar anualmente gastos de 400 cidades por meio do programa de fiscalização por sorteio, só visitou 60 municípios em 2013.
Relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde revela que 70 milhões de pessoas na América Latina e no Caribe saíram da linha da pobreza. De acordo com Fernando Marrone, do PT Gaúcho, o estudo ainda aponta que no Brasil, em particular, houve aumento da renda e ampliação dos postos de trabalho.
O percentual da população que mora nas favelas chega em todo o Brasil a cerca de 12 milhões de pessoas. João Moraes, do PCdoB Mineiro, elogiou a iniciativa da CUFA, Central Única de Favelas, e do Shopping UAI, que, segundo ela, buscam alternativas econômicas e culturais para absorver a mão de obra das comunidades.
O piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias pode ser votado ainda esta semana no plenário da Câmara. Marcon, do PT Gaúcho, defendeu a proposta por acreditar que a medida vai fortalecer os programas de prevenção de doenças em todo o país.
Fernando Ferro, de Pernambuco, afirmou que o PT quer aprovar o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. O deputado assegurou que o partido conduziu as negociações para viabilizar a deliberação da matéria, que no entendimento dele representa uma reivindicação justa.
Transportes.
Coordenador dos trabalhos sobre mobilidade urbana do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, Ronaldo Benedetti, do PMDB catarinense, assinalou que o objetivo do grupo é garantir melhores condições de transporte coletivo no país e modernizar as atividades do setor.
O Ceará assinou um contrato de 713 milhões de reais para serem investidos no desenvolvimento regional. Mauro Benevides, do PMDB, destacou que o crédito foi viabilizado junto ao BNDES e garantirá a execução de 18 projetos de infraestrutura para melhorar o transporte no estado por meio da aquisição de trens urbanos.
Desenvolvimento regional.
Prefeitos de todo o país vieram a Brasília para reivindicar ajuda financeira aos seus municípios. José Nunes, do PSD Baiano, relatou que diversos administradores não podem sequer pagar a folha de pessoal devido à redução da receita e aumento de despesas.
O governo do Maranhão inaugurou o restaurante popular da Vila Luizão, em São Luís. Costa Ferreira, do PSC, elogiou o projeto que integra as ações da administração estadual para garantir o acesso da população mais carente à alimentação.
Agricultura.
A Embrapa enfrenta o contingenciamento de recursos que, na avaliação de Alice Portugal, do PCdoB Baiano, reflete na atuação da empresa. A deputada narrou que a Embrapa, a cada ano, sacrifica importantes estruturas de pesquisa e de desenvolvimento que, para ela, comprometem o bom desempenho da agricultura e da pecuária.
O governo federal lançou o programa Mais Alimentos. Décio Lima, do PT catarinense, destacou que a iniciativa visa financiar atividades que somam renda à produção e aos serviços desenvolvidos pelos agricultores agricultores familiares. Ele acrescentou que serão financiados projetos de até R$150 mil para os trabalhadores do campo.
Membros do Ministério da Agricultura e produtores catarinenses se reuniram para discutir o programa que prevê a importação de milho para atender os rebanhos suínos, de aves, gado leiteiro, pequenos produtores e a indústria local. Após o encontro, Valdir Colato, do PMDB, anunciou que Santa Catarina e o Rio Grande do Sul serão beneficiados pela medida.
Justiça.
A Comissão de Legislação Participativa realizou audiência pública para debater o processo de judicialização da censura no Brasil. Segundo Lincoln Portela, do PR Mineiro, o encontro discutiu casos em que jornalistas e escritores sofrem censura contrariando os preceitos constitucionais que garantem as liberdades de imprensa e de expressão.
As investigações sobre a morte do ex-presidente João Goulart foram retomadas. Giovanni Cherini, do PDT Gaúcho, informou que a exumação do corpo será feita por especialistas brasileiros e da América Latina. E lembrou que Jango foi deposto pelos militares e morreu em 1976 na Argentina, sob suspeita de envenenamento.
Os eleitores de Água Fria, na Bahia, elegeram um representante surdo-mudo. Colbert Martins, do PMDB, ressaltou que Cailan Silva Barros precisa de um tradutor de Libras para poder se expressar. O deputado cobrou providências da Justiça Baiana para assegurar o direito de expressão do parlamentar.
Douglas Evangelista, aos 70 anos de idade, encerrou suas atividades no Poder Judiciário do Amapá. Sebastião Bala Rocha, do SDD, narrou que o magistrado optou pela aposentadoria compulsória após 30 anos de contribuições à justiça amapaense e ao povo daquele estado.
Segurança Pública.
O Congresso já aprovou 149 leis penais, sendo que 69 delas aumentam as punições. Mas Luiz Couto, do PT paraibano, observou que mesmo diante das deliberações, o país não registrou queda nos índices de criminalidade. Ele alertou que é preciso investir em educação de qualidade para enfrentar a violência no país.
O Rio Grande do Norte recebeu a sexta edição da Cruzex. Felipe Maia, do DEM, assinalou que a Operação Cruzeiro do Sul é o maior exercício de combate aéreo da América Latina e reúne aviões, aeronaves e helicópteros do Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Equador, Uruguai e Venezuela.
Três índios tupinambás foram assassinados no sul da Bahia. Chico Alencar, do PSOL Fluminense, revelou que uma sobrevivente da ação dos criminosos poderá ajudar nas investigações da polícia. O deputado cobrou do Ministério da Justiça a garantia da integridade e da segurança dos povos nativos daquela região baiana.
Glauber Braga, do PSB, acusou o governo do Rio de Janeiro de adotar a repressão para conter as mobilizações populares. O parlamentar sustentou que o aparelho estatal usa os contingentes policiais para reprimir o segmento da sociedade que, na sua opinião, só quer reivindicar seus direitos de maneira democrática.
A pauta de votações da Câmara continua trancada por propostas polêmicas que voltam a ser discutidas a partir de amanhã.
A repórter Paula Bittar traz mais informações sobre as deliberações do plenário previstas para esta semana.
Nesta semana, a Câmara deverá retomar a análise de propostas polêmicas como o Marco Civil da Internet e o piso salarial dos agentes comunitários de saúde. Na semana passada, a falta de acordo levou o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, e os líderes partidários a cancelarem todas as votações em plenário. O Marco Civil da Internet tem urgência constitucional vencida e tranca a pauta de votações, impedindo a votação de outros projetos de lei. O principal ponto de desacordo entre os parlamentares é a chamada neutralidade de rede, que impede que provedores deem tratamento diferenciado a conteúdos e serviços. Ficaria proibido, por exemplo, vender pacotes com produtos específicos, como acesso apenas a e-mail ou apenas a redes sociais. Ou seja, os pacotes têm de oferecer tudo, sendo diferenciado apenas na velocidade de conexão. Já o projeto do piso salarial dos agentes de saúde sofre resistências por parte do governo, que não quer aumentar os repasses aos municípios responsáveis pelo pagamento dos agentes. A possibilidade de aumentar os gastos do governo levou a presidenta Dilma Rousseff a convocar reunião com a base aliada na semana passada para pedir cautela aos líderes em votações que possam comprometer o equilíbrio fiscal do país. O líder do PROS, Givaldo Carimbão, participou do encontro com Dilma. Segundo ele, nesta terça-feira, os deputados deverão bater o martelo quanto à análise do piso dos agentes de saúde e quanto a outras propostas que aumentam gastos.
Ficou para a próxima terça-feira haver um entendimento maior sobre os agentes de saúde, a questão dos projetos que traz despesas, obviamente, para o país. É muito fácil aprovar projetos com despesas, mas tem que, obviamente, ter receitas. O Brasil tem que fazer um pacto, né, pela estabilidade econômica.
Antes de votar o piso dos agentes comunitários de saúde, é preciso que os deputados liberem a pauta do plenário, hoje trancada não apenas pelo Marco Civil da Internet, como pela proposta que destina ao Minha Casa, Minha Vida os recursos obtidos com a multa adicional de 10% sobre o fundo de garantia paga pelos empregadores que demitem sem justa causa. Em discurso no plenário na semana passada, o presidente Henrique Eduardo Alves afirmou que as propostas serão analisadas nesta semana com ou sem acordo.
Vamos votar terça-feira acertado com todos os líderes, todos, sem exceção, o Marco Civil, depois o projeto do FGTS, vamos ter à noite sessão do Congresso Nacional e vinculado moralmente por honra, vamos votar o piso salarial dos agentes de saúde que estão, graças a Deus, fechando agora um acordo e poderemos todos consagrar esta casa e homenagem a eles na próxima semana.
Nesta semana, os deputados também poderão dar continuidade à análise do projeto que cria o novo Código de Processo Civil. A proposta que obriga o governo a pagar emendas ao orçamento feitas por parlamentares, chamada de PEC do Orçamento Impositivo, foi aprovada pelo Senado na semana passada e também pode ser incluída na pauta da Câmara nesta semana. Deputados e senadores também poderão votar em sessão conjunta na terça-feira, projeto que anula a sessão do Congresso Nacional de 1º de abril de 1964, que declarou vaga à presidência da República no mandato de João Goulart e permitiu o estabelecimento do regime militar. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Eleições.
As integrantes do PSB reuniram-se em Brasília para debater temas ligados ao bem-estar das mulheres brasileiras. Gonzaga Patriota, de Pernambuco, afirmou que as socialistas também discutiram projetos para maximizar as ações da legenda em favor do crescimento nacional.
Educação.
A Comissão de Educação da Câmara realizou audiência pública que debateu a destinação dos royalties do petróleo para o ensino público. Autor do requerimento da reunião, Arthur Bruno, do PT cearense, informou que nos próximos 10 anos serão aplicados quase 200 bilhões de reais para melhorar a qualidade da educação no país.
Cultura.
Relator do projeto que obriga grandes eventos a utilizarem artistas locais, José Stedley, do PSB Gaúcho, argumentou que atualmente os profissionais de prestígio dominam a cena artística nacional e, para ele, os iniciantes também devem ter a oportunidade de mostrar seu trabalho.
O Fundo Nacional de Cultura liberou recursos para o projeto que visa transformar a cidade cenográfica de Bagé em uma cidade perene. Ronaldo Zuck, do PT, comentou que a medida é de grande importância para a região da Campanha Gaúcha por incentivar a indústria cenográfica.
A biografia de Acelino Popó, do PRB baiano, intitulada Com as Próprias Mãos, foi lançada na semana passada em Brasília. O livro conta a trajetória do boxeador que chegou até o parlamento.
Esporte.
A Câmara estuda instalar uma comissão especial para discutir os projetos que tratam da reestruturação dos clubes brasileiros. Benjamin Maranhão, do SDD paraibano, informou que o grupo de trabalho também vai debater a renegociação dos débitos das entidades desportivas e incentivos ao esporte olímpico nacional.
Saúde.
Para Jandira Fegali, do PCdoB Fluminense, o parlamento deve buscar meios de aumentar o financiamento da saúde. A deputada reafirmou seu compromisso de assegurar a destinação de mais recursos para o setor por meio de iniciativas como o aumento de tributos sobre grandes fortunas e sobre operações financeiras.
O setor público gasta apenas 3,6% do PIB com saúde, enquanto o privado destina em média 4,5%. Pinto Itamaraty, do PSDB Maranhense, cobrou o aumento dos repasses para melhorar o atendimento dos brasileiros nos hospitais do país, que para ele estão superlotados e com infraestrutura deteriorada.
O Ministério da Saúde divulgou o aumento do teto financeiro de Uberlândia. O Wellington Prado, do PT Mineiro, anunciou que a cidade receberá R$1 milhão por mês. Segundo ele, serão R$12 milhões por ano para atender a comunidade local e melhorar o atendimento nos hospitais públicos.
Os suplementos alimentares são resultado de tecnologia avançada de alto teor biológico para o corpo humano. Júlio Campos, do DEM do Mato Grosso, apresentou projeto que reduz em 6% as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre os suplementos alimentares destinados ao uso humano.
Homenagem.
A cidade de Lorena comemorou 225 anos de fundação. Arnaldo Faria de Sá, do PTB Paulista, enalteceu a data e frisou que o município encontra-se em pleno processo de crescimento social e econômico.
O município de Jateí concedeu o título de cidadão honorário a Geraldo Rezende, do PMDB de Mato Grosso do Sul. O deputado repercutiu que a condecoração faz parte das comemorações dos 50 anos de fundação da cidade, que, segundo ele, conta com seu trabalho parlamentar em favor do crescimento local.
A Associação Brasileira de Rádios Comunitárias elegeu nova diretoria. Roberto Brito, do PP Baiano, manifestou votos de sucesso aos novos dirigentes da ABRAC.
O veto integral do Poder Executivo à proposta que disciplinava a criação de municípios surpreendeu não só a oposição, como também a base aliada do governo no Congresso.
Se virasse lei, o projeto levaria à criação de cerca de 200 municípios no país, como mostra a matéria de José Carlos Oliveira, repórter da Rádio Câmara.
O projeto de lei autorizava a criação, a fusão e o desmembramento de municípios, mas sob normas mais rígidas, como a necessidade prévia de estudo de viabilidade econômica, as perspectivas de investimento em educação e saúde e de cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Também estabelecia um número mínimo de habitantes para o novo município, de acordo com a região do país. Na justificativa do veto integral a esse projeto, a presidente Dilma Rousseff cita o risco de expansão expressiva no número de municípios no Brasil, com criação de gastos extras sem receita suficiente para cobri-las. Segundo Dilma, o Ministério da Fazenda alertou contra os impactos negativos do projeto sobre a sustentabilidade fiscal e a estabilidade macroeconômica. O veto integral surpreendeu até mesmo os governistas. Vice-líder do PT e um dos relatores do projeto na Câmara, o deputado Ciba Machado, do Acre, lembra que o texto foi amplamente negociado com o governo.
Foi uma surpresa porque esse trabalho estava sendo construído já há muitos anos. Negociamos com o governo, com todos os ministérios interessados. Foram tirados pontos, acrescentados outros. O grande critério que foi estabelecido dentro desse novo projeto de lei é que os municípios a serem criados doravante deverão obedecer à situação de capacidade de autonomia financeira, capacidade de arrecadação. E nós entendemos que havia uma negociação e que havia um entendimento com o governo.
A oposição também criticou o veto integral de Dilma. Líder do PPS, o deputado Rubens Bueno aposta na sua derrubada em sessão do Congresso Nacional.
Porque o governo, quando tem um projeto que cria critérios para a criação de novos municípios, ele veta. Porque quer deixar exatamente nesse limbo, né, em que tudo desorganizado favorece quem está no poder. Então é lamentável que a presidente Dilma vete um projeto importante como esse. O governo sempre se mostra algo prepotente, como se ele fosse o único a decidir sobre tudo. Então eu penso que nós vamos derrubar esse veto da presidente.
O projeto que disciplinava a criação de municípios é oriundo do Senado e foi aprovado pela Câmara com alterações em junho. Sua aprovação final pelos senadores ocorreu em outubro. A criação, a fusão, a incorporação e o desmembramento de municípios no Brasil estão suspensos há 17 anos à espera de uma lei complementar exigida pela Constituição. Especialistas ouvidos em audiências públicas na Câmara afirmaram que, se virasse lei, a proposta levaria à criação de cerca de 200 municípios no país. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma boa noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O uso correto do dinheiro público é o objetivo do encontro que será realizado amanhã pelo Tribunal de Contas da União e pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. O diálogo público vai reunir prefeitos e gestores na sede do TCE, em Manaus, às 9 horas. Com o objetivo de melhorar a governança, será um dia de debates para orientar os gestores sobre erros frequentes, falhas que podem resultar em superfaturamento, licitações irregulares e deficiências em projetos e estudos técnicos. O diálogo público de Manaus terá a presença do presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, do ministro substituto André Luiz de Carvalho e do presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Érico Xavier Desterro. Participe você também do diálogo público. A inscrição é gratuita e pode ser feita no portal do TCU na internet.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.